בעזרת השם, דף ל"ד, הדרש מלאכות, עולה פסועה בימים זה נובדיו, שלום עליכם. סמוס דף ל"ד, נא קוורטה ליניה ג'סימה, מקומס דה ליניה, איתמר פעמים סינן. כהנא סמוס זייז דה מזוזה, כמו שנועד. לול פתוח מן הבית לעלייה. תו נקל האפוקה, אלא נורמה ומעשה את הסיטואציה. תהיו מקזה ג'דו איזנדריס, מה פסועה מורה נו אנדר ג'סימה, אותרה פסועה מורה נו טכי. תו תהיו מעסקדה, אינטרוס דו איזנדריס. Para que não entre na casa do outro sem permissão, então se fazia uma entrada. Normalmente, na parte de cima e na parte de baixo, se fazia um certo lobby, uma entrada, com uma porta. E um não podia entrar sem permissão na casa do outro, a porta estava trancada. Então, como fica com relação ali da mezuzá? Amaravuna, imeshlo petach echad, chayav be mezuzá achat. Imeshlo shte petachim, חייב בשתי מזוזות. פאר אבונה, כדה פורטה פרסד ג'ומה מזוזה. סיטיום הפורטה סו, נו אנדר ג'סימה, איזה פורטה פרסד ג'מזוזה. סיטיום הפורטה, נוסדו איזנדאיס, אז דו אז פורטה פרסד ג'מזוזה. אמר רב פאפה, שמע מינה מידי רבונה. פאר אבונה בסביב של רבונה וסגינצ'. האם דרונה, דאית לארבע בבי, חייב בארבע מזוזות. פאר אבונה בסביב של רבונה, כי כדה פורטה פרסד ג'מזוזה. Então, se tem um quarto com quatro portas, cada uma das quatro portas precisa de mezuzá. Mas, pshita, é óbvio que essa é a lei. Ravuna acabou de dizer que cada porta do recinto precisa de uma mezuzá. Então, qual é a novidade se temos quatro portas, cada porta precisa de mezuzá? Alotriha afolgav de ragil bechat. O que disse Rav Papa, uma novidade maior. Mesmo se a pessoa que frequenta esse quarto entra principalmente por uma porta, então tem uma porta principal, tem outras três portas secundárias, cada uma das portas precisa de mezuzá. Poderia pensar que somente a porta principal precisa, fala que não, mesmo se tem portas que a pessoa praticamente nem frequenta, nem passa por lá, essa porta também precisa de mezuzá. Conjuntos, amar a mim, fala a mim. A epitra da carne, reab e mezuzá. Se a pessoa tem uma porta não tão normal, tem uma porta na esquina da casa. Essa porta precisa de mezuzá. A madeira vai chegar a meima, normalmente, quando a pessoa tem uma porta na esquina da casa, essa porta não tem batentes. De um lado tem uma parede, do outro lado tem outra parede. Não tem batentes. Então, aparentemente, uma porta que não tem batentes não precisa de mezuzá. A madeira vai chegar a falou o sábio, as laterais, essas paredes dos lados, servem como batentes. Então, é uma porta que tem batentes e precisa de mezuzá. Rav Papa Ikla Lebei Mar Shmuel. Rav Papa visitou Shmuel. Chaza ao pitra de loava lei elapatzim echad mismala veavida lei mezuzá. Rav Papa viu na casa de Shmuel uma porta com um batente só. E Shmuel colocou mezuzá nessa porta. E o batente estava do lado esquerdo da porta. E Shmuel colocou mezuzá nessa porta. Amalei Keman, que Rabi Meir, foi a falar para Shmuel, como, qual opinião vai isso? Como Rabi Meir? Vamos ver mais para frente a Rabi Meir. Emar damar Rabi Meir, miyamir, mismol miyamar. Fala a falar, porque disse Rabi Meir, se uma porta tem um batente só, precisa de mezuzá, é só se o batente está no lado direito da porta. Quando se coloca mezuzá, se coloca na parte direita da porta da pessoa que entra. Então, se tem um batente nesse lado se coloca a mezuzá, fará papo. Mas aqui no caso do Shmuel, o batente estava no lado esquerdo. Então, Miamar, primeiro não se refere a um caso desses. Então, por que Shmuel colocou a mezuzá? Mas, quando se vê essa opinião de Rebbe Meir? Nesse caso que a porta tem um batente só. Então, eu falo a Breta. Betecha, biatcha minayami. Fala a Breta. Quando se coloca a mezuzá, se coloca do lado direito da porta. Torá fala Betecha, se refere a Biatcha Minayamin. Pergunta a Braita, Ata Omer Minayamin, o Enoel Amismol, como é que se vê isso do Pasuk? Talvez se coloca a mezuzá do lado esquerdo da porta. Então o Talmud Omer Betecha. Fala Braita que não, da palavra Betecha se vê isso. Mas Talmud, como é que se vê da palavra Betecha isso? Pergunta a Gmará. Amaraba, Derech Biatcha Minayamin. Fala Rabba que sim. Dehiakar inishkar de emina akar. Farava. Torá fala betecha. É uma dica biatra. Ou seja, da forma que você entra por essa porta. Quando a gente vai determinar em qual lado da porta a pessoa coloca a mezuzá, depende da pessoa que está entrando no recinto. Vimos já isso. Então, Farabá, quando a pessoa entra na casa dele, por exemplo, normalmente ele entra com o pé direito. Então, a maioria do corpo dele está do lado direito. Se coloca a mezuzá do lado direito da porta, porque está mais próximo ao corpo da pessoa. Isso significa, beterra uma dica biatra, da forma que você entra, e a pessoa normalmente entra com o corpo mais para o lado direito. Entra com o pé direito na casa. Então, se coloca a mezuzá do lado direito da porta, para a pessoa que entra. Shmei baracha kamei derav papa, Shmei derava barula amar. Fala o sábio, meacha, temos um pasuk também. Veikach yevedah kohen, aron echad, veikov chor bedalton, ויתן אותו אצל המזבח מימין, ובו איש בית השם, נתנו שם הכהנים שומרי הסף את כל הכסף המובא בית השם. Em resumo, o pasuk veio dizer, a pessoa que entra no Bet HaMikdash, ele tinha a arca sagrada no lado direito dele. Então, a pessoa entra pelo leste, e o Kodesh HaKodashim está no oeste. Mas a arca está mais para o norte. A pessoa que entra tem a arca do lado direito dele. Então assim também a mezuzá tem que estar do lado direito da pessoa que entra no recinto. Pergunta mais Rabi Meir. Antes, Rafa trouxe a opinião de Rabi Meir, no caso que a porta tem um batente só. Não vemos ainda a opinião de Rabi Meir. Então, detenha a fala breve. Bait she'enu ela pat semechat. Uma porta que tem só um batente. Rabi Meir, mechaev ve mezuzá. Fala Rabi Meir, essa porta está obrigada a mezuzá. Vachachamim potrim. E os sábios discutem com o Rabi Meir. Falam os sábios, somente se a porta tem dois batentes, se coloca a mezuzá. Um batente só, não. Explica, mas está a madeira barra. Por que Hamim discute com o Rabi Meir? Então, mezuzot tif. Porque o pastor fala mezuzot, batentes. Então, fala com Hamim, tem que ter dois batentes para se colocar a mezuzá. Mas está a madeira Rabi Meir. Qual o motivo de Rabi Meir? Então, ela fala breta. Mezuzot, shomei anir miyut, mezuzot shtai. O pastor fala uma vez, mezuzot, no plural. O mínimo plural de batentes são dois batentes. Então, se a Torá tivesse dito mezuzot, ia falar, somente se a porta tem dois batentes, se coloca a mezuzá. Kishu omer mezuzot, beparashashnia. No outro trecho da mezuzá, a Torá fala outra vez mezuzot. Outra vez veio dizer dois batentes. Tentamos domar, a Torá não teria que dizer outra vez isso. Já entendemos. Ou seja, se a Torá quisesse dizer que se coloca a mezuzá numa porta que tem dois batentes, a Torá teria dito só mezuzot uma vez. Por que escreveu mezuzot outra vez? Haveribui acharibui, vedribui acharibui, elalemait. Então, fala a primeira opinião, a opinião de Rabi Ishmael é o seguinte. Quando a Torá fala algo duas vezes, como nesse caso, veio falar dois batentes, fala isso duas vezes, a segunda vez veio modificar o que foi dito na primeira vez. Ribui acharibui. A Torá veio incluir dois batentes duas vezes. A Torá veio modificar o que foi dito antes. Ou seja, se a Torá falar mezuzot uma vez só, é um ribui. Uma vez só que a Torá falou mezuzot, ia falar que só se coloca mezuzá na porta que tem dois batentes. Quando a Torá fala outra vez mezuzot, não tem nenhuma necessidade de falar outra vez. Se vê que isso que a Torá fala dois batentes, não é literal. É lav dafka. Não necessariamente dois batentes. Três que vão mezuzot, porque isso é o normal. Mas mesmo se a porta tem um batente só, também se coloca a mezuzá. Meatua katuvra mezuzá hadevira bishmael. É assim fala a bishmael. Se a Torá quisesse dizer que somente se a porta tem dois batentes se coloca a mezuzá, teria dito mezuzot uma vez, já entenderia. A Torá fala mezuzot outra vez, se vê que mezuzot foi escrito não para dizer alguma lei de dois batentes, porque foi dito duas vezes mezuzot, é simplesmente uma forma que a Torá escolheu de escrever de forma normal. Uma porta normalmente tem dois batentes. Rebbe Akiva, Omer Fala Rebbe Akiva. Não precisamos seguir esse raciocínio de Rabi Ishmael. Por quê? Quando o povo judeu, como sabemos, sacrificou o sacrifício de Pesach no Egito, antes de Makat Behorot, tinham que colocar o sangue do animal na parte de cima da porta e nos lados, no mashkov, no batente de cima, e nas shtei mezuzot, nos dois batentes dos lados. Shteita amud omer shtei, fala Bekiva, por que a Torá fala dois batentes, shtei mezuzot? Podia falar só mezuzot? Mas todo mundo mais tem. Zebanav, fala a Bikivaturá, veio dar uma... falar um binyanav aqui. Usar isso como referência para outros casos que a Torá fala mezuzot. Como é que o Shinemar mezuzot e no Elahat? Ati farid lechakatu shtayim. Fala a Bikivaturá, quando a Torá fala shtea mezuzot, como aqui no caso do sacrifício de Pesach no Egito, significam dois batentes. Quando a Torá fala só mezuzot, é só um batente. Então fala que é por isso que a Torá escreveu shtea mezuzot no caso do Pesach do Egito, para dizer que somente a Torá escreve dois batentes, são dois batentes. Mezuzot somente é um batente só. Então fala que quando a Torá fala mezuzot no caso da lei da mezuzá, veio dizer que se a porta tem um batente só, se coloca a mezuzá. Continuamos. Tando da banana fala urtaftan. Escreva o texto da mezuzá na porta. Será que temos que escrever no batente? Torá fala urtaftan mezuzá, escreva no batente, talvez é literal. Temos que escrever o texto da mezuzá no próprio batente. Fala para ele que não. Nemar kan ktiva, venemar lealan ktiva. Aqui a Torá menciona a escrita da mezuzá. E num outro trecho, a escrita do get, do documento de divórcio. Assim como lá, no caso do get, escrevemos o get num pergaminho, aqui também no caso da mezuzá, escrevemos a mezuzá num pergaminho. O kaler rederezum. Fala, Bredel, talvez vamos falar diferente. Nemar kan ktiva, venemar lealan ktiva. Temos um outro trecho da Torá que a Torá escreve o ato da escrita, ativa. Lá se trata do momento antes do povo entrar na terra de Israel. E Moshe Rabbeinu disse que o povo tem que escrever nas pedras todo o texto do Sefer Torah. Nas pedras antes de atravessar o rio Jordão. Então o quê? Ma'alelana la'avanim, afkana la'avanim. Talvez vamos falar o seguinte, assim como lá o texto da Torá foi escrito nas pedras, talvez no caso da mezuzá também temos que escrever no batente, não num pergaminho, porque lá no caso da entrada da terra de Israel, a Torá não foi escrita no pergaminho, foi escrita nas pedras. Então como fica isso? Se escreve o texto da mezuzá na própria porta ou num pergaminho e se coloca na porta? Nirele Midome, fala Breda, vamos comparar a mezuzá com o caso mais parecido entre os dois. Então o quê? Danim, k'tivá no ege de dorot, miktivá no ege de dorot. Vem danim, k'tivá no ege de dorot, miktivá shena no ege de dorot. Fala Breda o seguinte, a mezuzá é um mitzvah permanente. É algo para as próximas gerações também. Assim como o divórcio. Então vamos associar os dois. Assim como o get é escrito no pergaminho, assim também a mezuzá é escrita no pergaminho. Já no caso da escrita da Torá nas pedras, foi algo ocasional. Algo da ocasião da entrada da terra de Israel. Não algo que se aplica para as próximas gerações. Então, parece menos com a mezuzá, que se aplica para as próximas gerações. Então, associamos a mezuzá com o get. Como Moshe Nemalé, lá numa outra lei do Pasuk, Vamelem Baruch Mipi Vikraelai, Tadverim Haele, Verikoteva la Sefer Bedion. Lá se trata da escrita num pergaminho, e tem que ser feita com diô, uma tinta específica. Então também, para escrever a mezuzá, temos que escrever com essa tinta. Amar lei, ravacha bedirava de ravash. Fala o seu ravash. Rahman amar al mezuzot. Veata amar nelav ktiva ktiva. Pergunta o sábio. Se vamos seguir o texto literal do passo, urtaftam al mezuzot, escreva o texto nos batentes. Então, aparentemente, temos que escrever realmente no batente. Como é que a gente pode dizer que não? Porque tem uma Gzera Shavá associando a mezuzá com o documento de divórcio. Pergunta o sábio, por que vamos usar essa Gzera Shavá se a Torá fala aparentemente que temos que escrever no batente? Então, fala Rav Asher mal criado para suco. Uchtavtam, ktivatama. A Torá fala uchtavtam, podia falar uchtavam, sem o taf, falou o taf. Então, essa letra veio dividir a palavra em dois. Ktivatama, uchtavtam. Ktivatama é uma escrita permanente. Então, primeiro a pessoa escreve o texto da mezuzá de forma permanente. Veadala na mezuzá. Depois a Torá fala, menciona os batentes. Então o quê? Fala Vashi, primeiro escrevemos a mezuzá e depois colocamos nos batentes. Temos que escrever de forma permanente. Vamos escrever no pergaminho que a tinta não se apaga. Então, pergunto, Me'achad dirtiv uchtavtam, ai gzera shavá lamali. Então, se já sabemos tudo isso da palavra uchtavtam, por que usamos a gzera shavá entre a mezuzá e o documento de divórcio? Mas ilá gzera shavá hava amina lichteva avna velikva asifa. Para, mas se fosse só a palavra uchtavtam, eu poderia pensar errado. Que a pessoa faça o batente, já existe a obrigação de colocar lá a mezuzá. E, digamos que falta a parte do batente. Ele pega uma pedra e iria gravar o texto da mezuzá nessa pedra. Então, é uma escrita permanente. Então, a pessoa pegaria uma ponta de metal, escreveria na pedra o texto da mezuzá e colocaria essa pedra no batente. Sim, que eu poderia pensar, é uma escrita permanente. A pessoa primeiro escreveu, depois colocou no batente. Então, tudo bem. Mas temos a gzera shavá entre a mezuzá e o get. No caso do get, a Torá fala, menciona o sefer, menciona o pergaminho. Então, assim como lá tem que ser sobre um pergaminho, aqui também no caso da mezuzá tem que ser sobre um pergaminho. No caso do get, a escrita normal é num pergaminho. Tem situações do divórcio que são escritas em outras superfícies também. Mas o que a Torá menciona, a forma padrão que está escrito na paraxá do get é no pergaminho, ala sefer. Então aqui também, no caso da mezuzá, tem que ser... Temos que escrever o texto num pergaminho, e aí ala mezuzó, daí colocamos no batente. Continua. Arba parashot betfilin me'akvot zu et zu. Befilu ktav echad me'akvam. Ha'asari do tfilin. Disse a Mishnah. O tfilin, para ser válido, precisa de quatro parashot, quatro trechos. Shema Yisrael, ve'em shamoa, ve'ak yevi'achai kadeshli kol bechor. Se a mezuzá, o tfilin não tem esses quatro trechos, não vale. E falou a Mishnah, afilu ktav echad me'akvam. Mesmo se falta uma letra, não vale. Nada vale. Pergunta Pshita, é óbvio, se faltou uma letra, o trecho não foi escrito corretamente, então não temos os quatro trechos. Então é óbvio que não vale. Qual é a novidade da Mishnah? Amarav yudah amarav, parou sabe o nome de Rav, lo nitzrecha ela lekutso shel yud. A novidade é, mesmo se o sofer escreveu a letra yud incompleta, não escreveu kutso shel yud, a parte de baixo do yud. Mesmo assim, que a maioria do yud foi escrito, não vale. E o tefilin não vale nada. É óbvio que não vale nada. Se o Yud não foi escrito corretamente, é como se ele não foi escrito. Então, o trecho não foi escrito e o Tfilin não vale. Qual é a novidade da Mishnah? Então, do outro ensinamento de Ravida, nome de Rav, você vê a novidade da Mishnah. Falou Ravida, nome de Rav, que mesmo se as letras foram escritas corretamente, se uma letra está encostando na outra, não vale. Então essa é a novidade da Mishnah. Essas duas letras foram escritas perfeitamente, mas estão grudadas. Não vale. E o Tfilin não vale também. A pessoa coloca o Tfilin não cumpre a mitzvah, porque cada letra tem que ter o pergaminho vazio em volta. Essa é a novidade. Viramos a página. Tandra vai falar dele. Letotafot, letotafot, letotafot. Com relação ao Tfilin da cabeça, a Torá fala três vezes letotafot. Então, uma pequena introdução. O tefilim da cabeça tem quatro compartimentos internos. Para cada compartimento, um trecho é colocado. No tefilim do braço, temos um compartimento só. A parte interna do tefilim sheliad não é dividida. E também temos os quatro trechos. Passou o tefilim da cabeça agora. A Torá fala três vezes letotafot, com relação aos compartimentos. E duas vezes a Torá escreve sem o vav. Então escreve incompleto, uma vez escreve malé, escreve completo com o vav. Arekan arba dever abishmael. Fala abishmael que letotafot é uma referência aos compartimentos do tefilim da cabeça. Duas vezes que a Torá escreve incompleto, cada um é um compartimento. Quando a Torá escreve letotafot completo com o vav, significam dois compartimentos. Então, total de quatro. Bekiva, não precisamos desse raciocínio para saber que o tefilim da cabeça tem quatro compartimentos internos. Por quê? Tad bekatfishtain, pad beafrikestain. Porque a palavra letotafot já faz referência a isso. Tat, numa série do idioma da época, significa dois compartimentos. Pat, também. Então, fala Bekiva, letotafot, por si só significam quatro compartimentos. Está dando uma palavra. יכול יכתבם על ארבע אורות ואניחם בארבע בתים בארבע אורות? פירוד הברית, מבס כי O cilindro da cabeça tem quatro compartimentos. Talvez eu tenha que pegar quatro pedaços de couro. Cada pedaço vai ser moldado com um compartimento. Colocamos uma paraxá, um trecho dentro de cada um. Depois grudamos os quatro. Talvez assim. Temos quatro compartimentos. E talvez seria essa forma de fazer o tefilim. Tamud amar le zikaron benenecha. Falou o pastor que não no singular, zikaron. Zikaron lechad amarte lecha velo shtayim veshalosh zikronot. Fala para ele que não, do pastor que se vê, zikaron no singular. Ou seja, que o tefilim da cabeça não pode ser quatro coisas que foram juntas. Que a pessoa pegou quatro couros, de cada um fez um compartimento e grudou os quatro. Então, aqui, como é que se faz? Então, kotvan al arba orot, manichan b'arba batim be'or echad. O que se faz é que a pessoa que vai fazer o tefilim da cabeça pega um pedaço de couro só. Ele pega esse pedaço de couro e faz uma unidade com quatro compartimentos internos. Em cada compartimento vai ter uma paraxá, um trecho. Fala breta vim k'tavam be'or echad ve'nicham b'arba batim yatzah. Se o sofer escreveu os quatro trechos do tefilim da cabeça num pergaminho só e colocou cada trecho num compartimento, valeu. Ou seja, é um pergaminho só. Mas entre os trechos temos um corte. A parte de baixo do pergaminho não foi cortada. Somente a parte entre os trechos. Cada trecho foi colocado num compartimento, valeu. Mas fala, nesse caso, que o pergaminho é um pergaminho só, não foi totalmente cortado, precisamos de uma separação maior entre os compartimentos. Então não é suficiente colocar um fio entre os compartimentos, por exemplo, tem que ter uma separação maior, para que seja mais claro que cada trecho refere a um compartimento diferente. Fala que é um fio entre os compartimentos, também nesse caso é suficiente. Fala Braita. Todos concordam que precisamos desse fio entre os compartimentos. O que Rebbe veio dizer é que, nesse caso, isso não é suficiente. Precisamos de uma separação ainda maior. Nesse caso, que a parte de baixo do pergaminho está unida. Somente parte foi cortada entre as parashiot. Ve'imen haritzim nikar psulot. Uma outra lei fala, Braita, que a parte de fora do tefilim da cabeça tem que representar também esses quatro compartimentos. Temos que ter halitzim, depressões entre um compartimento e outro, na parte de fora do tefilim da cabeça, para que a pessoa que veja já saiba que tem quatro compartimentos dentro do tefilim da cabeça. Não é suficiente que a parte de dentro do tefilim da cabeça tenha quatro compartimentos, mas a parte de fora pareça que não tem nenhuma divisão, um exterior liso. O exterior do tefilim da cabeça também tem que demonstrar, com esses riscos, haritzim, os quatro compartimentos. Continuamos citando uma palavra aí. Ketzat kotva. Como é que o tefilim é escrito? Então, tefilah shel'yad, kotva alor echad. Com ação do tefilim do braço, nós ensinamos que a parte de dentro do tefilim do braço não tem nenhuma divisão, é um compartimento só para os quatro trechos. Então, o sofer vai pegar um pergaminho e escrever os quatro trechos e colocar dentro do tefilim do braço. אם כתבה בארבע אורות וניחה בבית אחד, יצא. וצריך לדבק. Fala a Braita. Primeira opinião, opinião de Rabi Yudá. Se o sofer escreveu quatro parashiot em pergaminhos diferentes para o tefilim da cabeça, não tem problema. Ele pode costurar esses quatro trechos ou colar. E é suficiente. Shinima ve'a lecha leot al yadecha. Kesem sheot achad bachutz, kach ot achad bivnim. Divere Yudá. Fala Yudá que o tefilim do braço tem que ser unificado. Na parte de fora tem que parecer com um compartimento só, sem nenhuma depressão, nenhum risco na parte de fora, uma coisa só. E tem na parte interna do tefilim do braço, os pergaminhos têm que estar unidos. Então, se ele escreveu em quatro pergaminhos diferentes, que ele costure ou grude. Assim fala Yudá. Que a parte externa e a parte interna do tefilim do braço tem que estar numa situação igual, de união. A parte externa tem que demonstrar uma coisa só, sem nenhum risco, sem nada que divide, e na parte interna também temos que ter essa união entre os trechos. Falamos que isso não é necessário, ou seja, Fala, Dulce, que o sofrer pode escrever os trechos do trino do braço em pergaminhos diferentes e colocar dentro do trino do braço. É um compartimento só, já é suficiente, mesmo que os trechos estão separados. Mara Dulce, o modelo e a biuda berere. Fala, Dulce, que a biuda concorda comigo nesse caso. Shemelot filin sheliad, veshloshtet filin shelosh, shetole ora lachat meel, o manichá. Fala, Dulce, a biuda concorda comigo nesse seguinte caso. A pessoa não tem tefilim do braço, tem dois tefilim da cabeça. Ele pode pegar um deles, colocar um pedaço de couro em cima, dessa forma a parte fora do tefilim do braço não tem nenhuma separação, ele cobriu essas depressões, essas riscas do tefilim da cabeça, tem esse couro coberto, então não tem problema, e pode usar esse tefilim como tefilim do braço. Pergunta para a Modé, aí no Pluktaio. Como é que Rabi Yehuda vai concordar com Rabi Yossi nessa situação? Rabi Yehuda disse que para o tefilim do braço valer, os pergaminhos internos têm que estar grudados ou costurados. E no caso do tefilim da cabeça, os pergaminhos estão separados. Então como é que Rabi Yehuda pode concordar com Rabi Yossi que a pessoa pode pegar o tefilim da cabeça e usar como tefilim do braço? Se Rabi Yehuda discute com Rabi Yossi, diz que não. Amarava mitvarav shel Rabi Yossi chazar bo Rabi Yehuda. Farava o que Rabi Yossi veio dizer que Rabi Yehuda voltou atrás. Será a opinião final de Rabi Yehuda é como Rabi Yossi, que o tefilim do braço pode ter os trechos separados, não tem que costurar, não tem que colar. Pergunta Eine, será que a pessoa pode pegar o tefilim da cabeça e usar como tefilim do braço? Veshalach Rav Hananya Mishmed Rabi Yochanan, falou o sabe em nome de Rabi Yochanan, Tfilah Shel Yad ou Sin Otah Shel Rosh. A pessoa pode transformar o tefilim do braço para ser tefilim da cabeça. Vai mudar, cortar os trechos, fazer separações internas e pode usar como tefilim da cabeça. A pessoa não pode pegar o tefilim da cabeça e transformar e usar como tefilim do braço. Por quê? Porque o tefilim da cabeça tem um nível de santidade maior do que o tefilim do braço. Não podemos pegar o tefilim da cabeça e rebaixar o nível de santidade usar como tefilim do braço. Então, isso não é como Rabi Yossi. Rabi Yossi diz que a pessoa pode pegar o tefilim da cabeça e colocar no braço. Como fica isso? Uma louca acha, não tem nenhuma contradição. Habeatikta, habehatta. São dois casos diferentes. O que disse Rabi Yochanan é que a pessoa não pode pegar o tefilim da cabeça que já foi usado, já tem o nível de santidade mais alta, e aí rebaixar para ser como tefilim do braço. Isso não. O que disse Rabi Yossi é que a pessoa tem um tefilim da cabeça novo. Não tem um nível de santidade maior, porque nunca foi vestido na cabeça de ninguém. Então, nesse caso, a pessoa pode pegar o tefilim da cabeça, que nunca foi usado, não tem esse nível de santidade maior, e usar como tefilim do braço. Como a gente mencionou antes, a pessoa vai cobrir com um couro, cobrindo as depressões, os sulcos, as riscas do tefilim da cabeça, e usar como tefilim do braço. Complementa a Gmará, Olemada Marazmaná Miltaí, tem uma opinião que discute com o que foi dito. Uma opinião diz que se a pessoa designa esse tefilim para ser tefilim da cabeça, mesmo que não usou na cabeça ainda, esse tefilim já tem a santidade do tefilim da cabeça, já tem uma santidade maior. Então, conforme essa opinião, se a pessoa designou esse tefilim para ser tefilim da cabeça, já tem um nível de santidade maior, não pode usar como tefilim do braço. Então, o caso que Rabi Yossi se refere, conforme essa opinião, que a pessoa pode, é que a pessoa condicionou. Ele não disse, esse tefilim vai ser tefilim da cabeça e ponto final. Ele não falou assim. Ele disse, a priori, esse é o tefilim da cabeça. Mas se eu precisar usar isso como tefilim do braço, então já estou condicionando desde agora que isso vai ser permitido. Na situação dessas, que a pessoa designou de forma condicional, ele pode pegar esse tefilim e colocar no braço. Que ele condicionou, limitou a santificação desse tefilim, não designou de forma absoluta para ser tefilim da cabeça, então ele pode usar para o braço. Então, conforme a outra opinião, o tefilim da cabeça só tem a santidade maior depois que é usado. Se não foi usado ainda, a pessoa pode usar como tefilim do braço. Esse é o debate. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não percam aí, vamos ver mais leis sobre o tefilim, como, qual é a ordem dos trechos que são colocadas no tefilim, como os batim eram feitos, as retsuot, o nó, com muito mais na vida. Tem a pessoa, Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.